Então, olha só, a Mishnah fala assim, porque a boa, tá? Prestem atenção. Idolá Torá e o termina Kehuná o Minamalchut. Isso não tem na folha, tá? Isso não tem na folha. Torá é maior do que Kehuná o Malchut. Querendo dizer, tem um Kohen, é uma pessoa mais Hashuv, é um Kohen, não é está um Israel qualquer. Melech é muito Hashuv, Malchut. Mas Talmid Chacham é mais do que Melech e mais do que Kohen. Torá é mais do que isso. E qual que é a prova? Fala a Mishnah. Que Shamalchut Niknit B'Shloshim Malot Akeuná B'Sim V'Arba V'Torá Niknit B'Baim V'Shmoná Advarim. Eu não quero agora entrar no Pshat, na Mishnah. É um Pshat difícil. Qual a comparação, tá? Mas eu queria guiar pra gente, pra pessoa chegar pra Torá, pra poder entender Torá, pra poder ter Kinyan na Torá, tem que ter 48 pré-requisitos. Não dá para a pessoa liknot Torá, ter um quinhá na Torá, se ela não tem esses 48 pré-requisitos. E fala a Mishnah. A Mishnah começa a contar quais são. Talmud, Shmiata Ozen, um monte de coisas tem aqui que sem isso não dá para ter Torá. É muito importante para a gente saber quais são os pré-requisitos. A gente estuda o dia inteiro Torá, a gente quer ter quinhá na Torá. Mas se nós não sabemos quais são os pré-requisitos, não adianta. A gente pode estudar, estudar e não vai ter Torá, porque não tem os pré-requisitos. Então, a Mishnah fala quais são os 48, só que tem que explicar os 48. E eu uma vez li um livro, esse é o livro, tá? Recheva Efot, faz anos atrás já. É um livro de alguém que ainda está vivo. Eu gostei muito desse livro. Ele explica detalhadamente cada malá, cada pré-requisito, o que quer dizer. Explica muito bem. E eu já me estivava uma vez no tempo do Michel Arari, quando era Bachur. Eu me lembro que a gente estudou esse livro assim bastante bem, a Mishnah inteira. Eu queria ver isso de novo com vocês aqui, porque mesmo é importante para a gente saber. Só que antes de começar, eu queria falar para vocês o seguinte. Existe a pessoa que vai falar assim, 48 pré-requisitos, mas isso não tem fim, isso é tanta coisa. Tanta coisa, sabe o quê? Morrer, não precisa ter quinhan Torá para 48 pré-requisitos, Talmud, Shmiata Ozer, Arihat Fataim, um monte de coisas tem lá. Sabe o quê? Não vou ter quinhan Torá. E aí não precisa ter os 48 pré-requisitos. Se é para ter quinhan Torá, eu não preciso do quinhan Torá. A pessoa pode passar pela cabeça isso, porque mesmo é uma coisa longa. Então, eu quero só que vocês saibam, tá? Que uma pessoa com Kinyan Torá, uma pessoa sem Kinyan Torá é outra pessoa. Uma pessoa, a vida de uma pessoa que ela tem Torá, que ela sabe estudar Torá, que ela tem um Kinyan, não falo religioso agora, não religioso, sim ou não religioso, não é isso. Mesmo uma pessoa que é religiosa, cumpre a Torá, mas ela não tem Kinyan na Torá, ela não sabe Torá. Ela não é um tem um quinhan numa mesechet, ela não tem. Ou uma pessoa que tem um quinhan na Torá, outra coisa, pessoal. É outra pessoa, é outra vida. É muito mais torre, muito mais conteúdo, muito mais fácil a vida dela. É outra coisa. Então eu quero falar para vocês, vale a pena a gente investir os 48 pré-requisitos para ter quinhan Torá? Não se, a pessoa que tem Kinyan Torá não briga na sinagoga com a de mar condicionado. A pessoa que tem Kinyan Torá não se faz barato por coisas assim, nada a ver. Não se aborrece com coisas pequenas. Kinyan Torá dá para a pessoa uma coisa muito grande, muito grande. A pessoa que ela tem Kinyan Torá, ela é privilegiada, privilegiada. Então, por isso, vale a pena a gente investir, a gente trabalhar em cima disso para ter Kinyan Torá. É uma meta, mas vale a pena investir nisso porque é outra vida. Saibam disso, tá? Não pensam que não é, está, que está. Então vamos começar a ver quais são os 48 pré-requisitos que a Mishnah fala que tem que ter para poder ter Kinyan Torá. Primeiro pré-requisito que a Mishnah fala é Talmud. Talmud. Talmud quer dizer estudar. Estudar quer dizer... Falam os Farim aqui também, ele também fala isso, eu não trouxe para vocês, mas é a pessoa se esforçar. Eu não vou falar isso de novo, já falei várias vezes para vocês. O Hazanish, ele fala, Talmud, se esforçar quer dizer se esforçar, pessoal. É, não é se estudar por cima, é de novo, não entendi, de novo. E traz aqui depois uma coisa, eu vou demonstrar para vocês, demorar um chifre aqui, muito bonito, eu trouxe na folha aqui. Isso é Talmud, e o primeiro pré-requisito é isso. E como eu sempre falo para vocês, nisso não tem atalho. Não dá para a pessoa liknot Torah sem Talmud, sem estudar, sem se esforçar, ser matmit. Matmit quer dizer a pessoa não conversa no meio do seder, né? A pessoa ela estuda na hora do seder direitinho. Sem isso não dá para estudar Kinyan Torah. Isso é um primeiro pré-requisito. Interessante, pessoal, como se fala em hebraico estudar? Yonatan, em hebraico estudar, como se fala? Estudo. Limut. 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 Por que a Mishnah fala Talmud? É Limut. Deveria ser. Limut. Estudar. O que é Talmud? Então, ele tem aqui vários chatim, tá certo? Um dos chatim que ele tem aqui, que a verdade é, para vocês saberem, que o mais importante é a Gemara. É o Talmud. Se eu contar para vocês, vai pegar o Kigli? Tá bom. Não sei se você... Tem uma vez um aluno em Shiva Gvoa, que se chamava Rafael Schuster. Ele é genro do Rabino Garçom, tá? Que fez aliá. E ele, esse Rafael Schuster, para saberem, hoje ele dá um show de Dafa Yomi lá em Eretz. Você conhece ele? Não, de onde você conhece? Garçom. É?
Rabino Garçom.
E você, Gabriel?
Dá aula no estudo diário.
No quê?
Estudo diário, por favor.
Tio Diário, isso mesmo.
Eles escutaram na van. Eles escutaram na van. Na van, eles uma van inteira só de saque. Mais de que o outro.
Colocou bem aqui.
Não acredito. Eu tenho que falar isso pra ele. Ele vai gostar. Ele vai gostar. Não brinca. Legal. Legal. E foi bom o Chiu? Foi bom? Ele era bom. Ele era bom. Então, só pra vocês saberem. Então, eu vou contar pra vocês. Esse menino entrou na Shiva Gvoa. Sabia muito pouco. Muito pouco. E ele, com ele foi a história, eu contei aqui na Yeshiva uma vez, que ele entrou, e ele sabia que eu não gosto de art scroll na Yeshiva. E ele me perguntou, que ele está no meio de Tanit, Daftet. Não, da Tanit. Começou Tanit com art scroll, se ele pode continuar com art scroll. Eu falei para ele que sim. Ele ficou todo surpreso. É que ele não sabia nada ainda. Entrou na Yeshiva agora sem saber nada. Sem saber nada. E aí, deixa eu terminar. Escolher. Obrigado. E aí, ouve isso uma história. Aí, depois de 3 meses, ele é muito inteligente, esse menino. Ele cresceu no Yeshiva. Eu falei, olha, Rafael, chegou a hora de colocar o arsclo de lado, pegar uma Gemara normal. Tá bom? Ele obedeceu. Aí ele me falou agora, eu cheguei até Daftet, em Tanit, com o arsclo. Eu começo agora com a Gemara normal do começo de Dabez ou continuo Daftes? Eu falei, não, começa do começo da vez. Agora, Gemara normal, começa do começo. Aí ele começou do começo. Aí ele veio me falar, Rabino, eu não me lembro nada que eu estudei. Nada, não me lembro nada. Então eu falei para ele, claro que você não se lembra. Você se esforçou? Você não se esforçou? Você olhou do lado, qual que é o pirush, e estudou uma Gemara, como você lê um gibi, como você lê uma revista, como você... Não se esforçou, não existia uma Gemara que você não entendeu. Então quem não se esforça, não se lembra. E ele, esse Rafael, cresceu muito na Yeshiva Gvoa, Baruch Hashem. Depois de Yeshiva Gvoa, ele casou com a filha do Rav Garçom. E ele foi para Yeshivat Mir, ouvir Shiur do Rav Arieli. Ele aprendeu Yiddish para poder ouvir Shiurim do Rav Arieli. Hoje ele dá esse Shiur lá de Dafa Yomi. Só mais uma coisinha sobre ele. Quando ele fez Tshuva, estava na Yeshiva Gvoa, veio visitar na Yeshiva um dia um amigo dele, que ainda não era religioso. E aí, esse amigo falou para ele assim, Rafael, virou rabino? Começou assim a gozar dele um pouquinho, né? Aí ele, ele falou para esse amigo dele, olha, vou te falar a verdade, onde você está agora, eu já estive. Eu sei o que é isso. Onde que eu estou agora, você ainda não esteve. Testa, você vai ver. Ele falou isso para ele, né? Que ele estava tão convicto que esse é o caminho certo que ele pegou, né? E Baruch Hashem, hoje ele é mesmo uma pessoa, ele vai ficar muito alegre. Eu falo para ele que eu vira, porque saibam que não é fácil o que ele faz. É todo dia dar um shiur de um daf. Sabe o que quer dizer isso? Daf Yomi, todo dia ele tem que dar um shiur de um daf. Tanto faz kima seher que é fácil, difícil, ktubot. Cada dia um daf de ktubot. Lopashut, lopashut. É muito cansativo. E ele não tem pessoas que ajudam ele. Com verba, essas coisas, não tem. Ele tem a... Não sei se vocês conhecem, a mãe dele... Também é uma história bonita, só para vocês ouvirem, tá bom? A mãe dele era uma mulher... É uma mulher muito especial. Muito especial, Dona Shula Schuster. Ela dá aulas de política. Política mundial. Para pessoas, para mulheres. era uma pessoa muito culta, muito culta, muito, muito culta. E aí... tudo bem, tudo bem, né? Atrapalha, atrapalha, atrapalha. Não se sabe, pronto. E aí, no começo, ela quis que ele fizesse faculdade. Ela fez questão que ele fizesse faculdade. No fim, ele parou a faculdade e ela ficou um pouco brava. Mas hoje em dia, ela é que sustenta o filho dela. Ele está lá no colégio estudando. E ela, com o dinheiro que ela ganha de aulas, que ela dá para mulher, uma mulher muito culta, muito, muito especial essa mulher, ela é que sustenta o filho dele. O Pachut, escuta para ela, escuta para ela. Ela é uma almaná, se não me engano, é? Tá bom, vou voltar agora para o nosso negócio. O que estava falando do Rafael Schuster? Como que entrou isso?
Talmud.
Ele uma vez me perguntou no Shiva Gvoá, Rabino, por que Gmará? Por que Gmará? Machavá, Navi, por que Gmará Dafka? Por que Gmará? E eu expliquei para ele que na verdade que na Gmará tem tudo. Na Gmará tem tudo. Na Gmará tem Machavá, na Gmará tem Navi, tem tudo. Por isso a gente estuda Gmará mesmo, né? Porque tem tudo na Gmará. Mas ele não se contentou com a minha resposta. Aí a gente viajou para Israel, uma viagem, as férias. Fomos no Rav Ariely. E aí, no Rav Ariely, ele me pergunta, Rabino, posso perguntar para o Rav Ariely? Eu falei, claro, pergunta, adorava. Eu sempre lá para ele perguntar todas as perguntas que eles têm para o Rav Ariely. Aí ele perguntou, Rabino, Gmará tem que estudar, ou pode estudar outras coisas, Machavá e tudo? Rav Ariely falou, só Gmará. Só Gmará. Que não adianta, para ser um Talmid Chacham tem que estudar Gmará, e na Gmará tem tudo. E com muita ênfase ele deu para ele, falou que só Gmará. Não adianta, a pessoa quer estudar Mishnah, estuda Musá, tudo bem, é um bom Agdamá, uma introdução. Mas o estudo mesmo é só Gmará. Não dá para ser um Talmid Chacham sem estudar Gmará. E só através de Gmará a pessoa consegue ter um Kinyan da Torá. Então isso é uma das respostas que ele fala aqui. Por isso que a Mishnah usou a Lashon de Talmud, não Limud. Porque Limud poderia ser tudo. Limud pode ser também... Aleph Beis também é Limud, tá certo? Tudo é Limud, a Torá. Mussar é Limud. Machavá é Limud. Mishnah é Limud. Tudo é Limud. Mas a verdade é que Kinyan Torá tem que ser Gmará. Que foi, Akiva?
Você não tem que estudar o resto?
Tipo, não tem que, não. Deus me livre. Deus me livre. Deus me livre. Tem que sim. Claro, mas o principal é Gmará. O principal é Gmará. Tem que estudar o resto. Sabe que eu ouvi dizer, no passeio, o Gabriel me falou que ele estuda Navi. Toda noite aqui. Eu fiquei muito feliz por ele, porque eu acho muito importante Navi. Isso que eu não coloco Navi na Yeshiva, já falei para vocês, que não tem tempo, os universitários não tem tempo. A próxima matéria, se eu tivesse meia hora a mais na Yeshiva voar, seria Navi, na Yeshiva. Só que não tem essa meia hora, então por isso que eu não coloquei Navi. Mas é muito importante quem pode, quem não vai na faculdade, por exemplo. Até pensei em você, Akiva. Pega o Gabriel como Havruta e faz Navi. Gabriel Adas, que foi, Anatan?
Mas
Alahá também é importante. Não, Alahá também é importante. Porque, de novo, de Alahá, você sabe Alahá. Para ser um Talmid Chacham, tem que ser Gmará. Alahá tem que estudar, porque senão não vai ser um bom Yehudi. Quem não sabe Alahá não pode ser um bom Yehudi. Não sabe, ele consegue fazer Shabbat, como nós já falamos uma vez, certo? Alahá tem que estudar. Mas para ser um Talmid Chacham de Alahá, não vai ser. Não vai ser. Para ser um Talmid Chacham, tem que estudar Gmará. Aqueles que estudam Alahá, que são posquei Alahá, eles estudaram Gmará, a Sugiyot, depois estudaram Alahá. Entenderam? Então, Alahá tem que estudar também. É interessante, no Shivot, Litayot, em Israel, não se dá muita ênfase para Alahá. Mas isso acontece por causa disso, que dá tanta ênfase para Gmará, e que acabam esquecendo de estudar Alahá. Não é tão certo. Um bachur sério lá fora tem um sede de meia hora de Alahá, em geral. Tá certo? Então é importante Alahá, mas de novo, Alahá é importante para saber Alahá. A nossa conversa agora é para ser um Talmid Chacham, para ter um Kinyan na Torá, que é essa Mishnah. O que é mais importante é Gmará. E é Gmará, pessoal, é Gmará Rashi Tosfot, e é Rishonim, e é Achronim, e é Reb Kivei Eiger. Só assim dá para ser um Talmid Chacham. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Esse é o primeiro pré-requisito, Talmud. Talmud quer dizer estudar com Atmadá e tem que ser Gmará. Tem que ser Gmará. Quer estudar Mishnah? Tudo bem. Tudo bem. É Talmud Torah, tá, Mishnah. Mas você não vai ter um Kinyan na Torah através de Mishnah. Aquela, só para vocês saberem, entenderem melhor também. Naquela mesma visita, outra visita foi, eu contei aqui na Shiva já também, eu tinha uma pergunta que me perguntaram, um balabait que ele falou assim para mim, que ele tem 2 horas para estudar a Torah. Preste atenção nessa pergunta, é muito importante. Essa resposta eu trabalhei ele também. Um balabait que fala assim, ele tem 2 horas para estudar a Torá por dia. O que, que eu acho melhor, estudar Bekiut ou Iyun? Me perguntou uma pergunta dessas. O que você responderia, Ariel? Uma balabai que trabalha o dia inteiro, tem 2 horas para estudar por dia. O que, que é melhor estudar, Iyun ou Bekiut? Bekiut. Por que Bekiut?
Mais.
Fica com mais. Celso fala a mesma coisa ou não?
Eu prefiro Iyun.
Prefere Iyun. Muito bem, então olha só. Depende do quê? Da pessoa? Ele não sabia. Então, ele não sabia. Ele não sabia.
Trabalha o dia inteiro, não sabe estudar agora direito. Bekiut é mais plausível.
Por quê? Porque aí...
É mais fácil para ele conseguir estudar.
Muito bem. Então, eu falei isso para ele. Olha, eu acho que Bekiut... Eu pensei assim também, Imagina, o cara trabalhou o dia inteiro. Vai chegar à noite, estudar 2 linhas de Gemara à noite, ele vai ficar... Sabe, veio à noite cansado, o quê?
É frustrante.
Pelo menos vai estudar uma Amud Yomi, por exemplo, todo dia uma Amud, aí pronto, aí ele terminou alguma coisa, certo? Senão, então eu falei, acho que Bekiut, tá bom? Ele ouviu. Aí ele viajou com a gente para Israel, esse balabait, e no Ravariele, que surge todas as perguntas, eu falei, posso perguntar para o Ravariele? Ele falou, pergunta, eu quero ouvir mesmo. Ele perguntou para o Ravariele. O Ravariele falou, Iyun. Iyun. E por quê? Olha a explicação do Ravariele. A explicação do Ravariele. Ele falou assim, o Ravariele. Pessoa que trabalha hoje em dia, nisyonot e tudo, lopashut. Para ele poder enfrentar os nisyonot do trabalho, ele tem que se envolver com a Torá. Não é só estudar a Torá. Tem que se envolver com a Torá. Falou o Ravariele. Quando se envolve mais? Quando se estuda Bekiut, por cima, uma Amud Yomi? Ou quando se estuda Biyun, Mará, Rashi, Tosfot... Entendi, marchar, para lá, para cá, puxar, tirutz. Envolve muito mais Biyun, muito mais Biyun. Então, para os balabait, é o mais importante é quando ele se envolve na Torá. Por isso, ele vai estudar Biyun, vai se envolver mais na Torá, isso é muito mais eficaz, se fala em português, se não me engano, para ele. Que foi?
Porque tá, quando vai estudar Gemara, não está dentro da Laha que precisa ler mais. Gemara é por isso da Gemara, então se é por isso da Gemara... O Yun que é mais estudo de
Guimarães. Não. A Guimarães, sim, vamos falar daqui a pouco. Espera um minutinho só. Isso não é para ele, pessoal. E ele só que ele falou para ele assim, pega um bom rabino aqui no Brasil e vai estudar Yun. E é isso que ele fez. Ele voltou para cá e fez isso. Hoje ele sabe estudar muito bem, esse balabaita. Ele cresceu muito nesses anos. Muito bem. O que eu quero dizer agora sobre Guimarães? Guimarães, pessoal, é a mesma coisa. Mesmo não bem Yun. A Guimarães envolve muito mais que uma Mishnah. Uma Mishnah, se estudou a Mishnah... Rab Meir, Rab Akiva, Rab Yehuda, pronto, o Mishnah falou, pronto, sem entrar em detalhes. Uma Gemara não é assim. Gemara, a Gemara perguntou, a Gemara respondeu, eu não entendi a pergunta, qual o Shaklevetari da Gemara, qual o Ravamina, qual o Maskaná, isso envolve muito mais. Então, mesmo, não só em relação ao Setamit Hachá, mesmo em relação, a gente estuda a Torá, pessoal, qual o principal intuito de estudar a Torá? É para a gente ser muspá da Torá. Para entrar a Kedushá da Torá dentro da gente. O principal intuito, para vocês saberem. Tudo o resto é voit. O principal objetivo da Torá é a gente, essa Torá, que é de Hashem, entrar dentro da gente. Com Gemara, a Torá entra muito mais forte dentro da gente do que uma Mishnah, do que uma Halachá. Gemara é uma coisa que é muito mais, mesmo Stam Gemara, sem Iyun de Gemara. Iyun nem se fala. Tosfot, Marsha, mas é Gemara. O Shaklevetari da Gemara. Não entendi essa Ravamina, essa Maskaná. Por isso, não tem dúvida que Gemara é muito importante. Muito importante Gemara. E a pessoa que ela não gosta de Gemara, por exemplo, ela fala, ah, eu não gosto, mas vou estudar outras coisas. Não. Tá perdendo. Tem que se esforçar. Você vai gostar. Tem que se esforçar. Isso, eu vou lembrar, isso é Talmud, tá bom, pessoal? Talmud quer dizer estudar, é o primeiro pré-requisito. E estudar o quê? Estudar Gemara. Você prepara os pratos aí. Alguma dúvida sobre isso?
Não. Desde sempre foi assim, não? Ou isso mudou de um tempo pra cá?
Não.
Sempre o intuito maior, os Dorim, tipo, sempre falavam que era para estudar Gemara.
Sim, sempre foi. Olha, tem talvez lugares, eu não sou responsável lugares, sim, por todos os lugares, sim. Tá bom? Nossa, deu muito pouco, dá bastante. Entendeu? Mas assim, eu falo lá uma Torá, tô falando lá uma Ishivot, tô falando, sempre foi isso. Sempre foi isso. Isso mesmo.
Isso para um balabai que tem 2 anos depois da Yuni, então?
O Ravariele falou que sim. É assim que eu avaliei, ele falou. Alahá, é assim que eu avaliei, ele falou. Ah, não, dá outro não, papo.
Então daí. Talvez seria melhor estudar, tipo, os Estados Unidos, que é estudar só Yom.
Não. Isso já é exagerado demais. Por quê? Porque você não vai saber, vai ter aqui, vai ser Amaratsim. Vai falar Svarot contra Gmarot. Vai ter Gmarot no Furashot, e ele fala Svarot pra lá e pra cá. Isso não. A Shach era muito contra isso, a Shach, muito contra.
Mas depois, tipo, uma vez que você acabou Shach, é melhor você começar
aí
a fazer Yom direto.
Aí sim. Não, sabe, chá, isso aí sim.
Mas minha mãe falava que o Yun é o principal e o Bekyut é só um Bedievet para ter Yata para esse é meu. É um Bedievet.
O Rabrodiansky fala isso?
É. Ele fala que. Ele falou para uma pessoa que até hoje, todo dia de manhã, ele estuda Yun, tipo, mesmo que ele já tem barba. Ele falou, minha barba branca até hoje ele não deixa de estudar Yun, tipo, todo dia assim.
É só assim.
Ele é o cabelo de Dapa. Ele fala que todas as malas da Torah é dele. A mala trava.
Eu vou te falar uma coisa. É verdade. É. Vou te falar uma coisa. Yunibaki, eu quero que vocês saibam uma coisa, tá? Os dois são válidos. Os dois são importantes. Yun e Bakiut é muito importante. Eu quero contar para vocês. Quando eu cheguei aqui no Brasil, era Rabino em Cutia. E eu acho assim. Os dois são importantes, mas cada pessoa tem uma tendência. Tem pessoas que têm tendência mais para Bakiut e outras mais para Yun. Eu gosto dos dois, mas a minha tendência é mais para Yun, tá? Quando eu cheguei em Cutia, eu dava muita ênfase para Yun. E tem lá um rabino, vocês não conhecem um rabino, tá? Já não tá lá faz tempo. Que ele era super contra Yun. Super contra. A gente ficava discutindo dia e noite. Sobre sim, não. E eu falava para ele, como assim? É super importante, Yun. Eu tenho que saber se tá uma marabe Yun, tosfotim, tudo. E aí, a nossa discussão uma vez chegou na reunião dos rabinos lá, né? Entrou lá. Aí o Rav Shammah estava lá, o Rav Shammah, né? E aí falei, Rav Shammah, o que o senhor acha disso? É importante ou não é importante? O Rav Shammah falou assim pra gente. Saibam que eu tive muitos amigos, sim. Ele estudou o Rav Shammah em... Mekazarav, isso. Tive muitos amigos na Yeshiva. Aqueles que estudaram Biyun viraram alguma coisa na vida. Aqueles que não estudaram Biyun não viraram. Só Biyun não viraram. E por quê? O Rav Shammah explicou. A pessoa que estuda Biyun, ela se acostuma a ser profunda. Não só na Gemará. Ela vai pegar uma conta. Vai pegar uma... Ela aprendeu a ser profundo. Do mesmo modo que ela estuda uma Gemará profundo, um Tosfot profundo, tudo que ela vai avaliar, analisar, é com profundidade. A pessoa que estuda Bakiyut, só Bakiyut, nada de Yun, ela aprende e se acostuma a ser uma pessoa superficial. Tudo que ela vai analisar, vai avaliar, é superficialmente.
Eu tenho uma pergunta. E uma pessoa que começa a estudar aqui de Maravilha, ela está começando agora, em Zé Bichuvá.
O que ele é melhor estudar? Não, primeiro tem que... Primeiro, claro. Primeiro tem que saber Marapa Shut. Depois vai para Yun, você entendeu? Mas, então eu acho assim, é super importante Yun. Eu acho que a pessoa tem que tentar uma meta, tem que, objetivo de gostar dos dois. Gostar dos dois. E não tem nada de errado se ela prefere um dos dois. Nada de errado. Mas tem que gostar dos dois. Porque os dois são gostosos. Os dois é legal, entenderam? Os dois é legal. Yun e Bakiyut. Tem que saber os dois. A pessoa que vai trabalhar tem que saber. Eu quero uma sugiá pegar a Biyun. Ela sabe estudar Biyun, ela pega uma sugiá Biyun. Eu quero estudar Bakiyut agora, essa semana. Ela sabe fazer Bakiyut, Mudyomi, sei lá. Tem que saber os dois. Tem que saber os dois. Agora eu estou fazendo a Mudyomi, eu estou fazendo agora, Brachot, né? Chega Gmarot, eu estou solto. Mas tem Kushiot aqui. Não, mas eu sei que isso agora é Bakiyut, eu não posso parar agora. Eu tenho que acabar o Amud agora, porque tem que acabar. Então eu me controlo e não paro. Mas eu sei que tem aqui para perguntar, porque eu estou acostumado a estudar Biyun. Tá certo?
Uhum.
Tá bom? Muitas vezes se encontra, assim, isso eu já encontrei quando eu era mais jovem, tá, Avrech no Colel, tem pessoas que têm a tendência, Yossi, para você saber, não é não, Deus me livre, é Mashgiach, ele sabe o que fala, mas Avrechim, que tem a tendência para Bakiyut, eles vão te provar com um monte de provas que Bakiyut é mais importante que Yun. Avrechim, que tem a tendência para Yun, vão te provar com um monte de provas que Yun é mais importante que Bakiyut. Qual a resposta? A resposta dos dois é importante. E cada um tem a sua tendência. Entendeu? Bom, acabou. Muito bem. Tá, vamos continuar o próximo pré-requisito. Vamos lá.
Ah,
Olha, ele vai sair na frente. Não
tá certo.
Eu acho que isso, que o Rafa Shama falou isso no livro do Ave Tov Chaim, que ele fala sobre o Avisa Meltzer. Quem fala isso aqui, a gente faz quando abriu o Shiva de Bolojo.
Sim.
Se alguns estarem, parece que alguns estavam só Bekiut.
Sim.
Alguns só Vini, alguns dois. Ele falou que aqueles que estavam só os dois, essa é a outra
mesa. Ah, é? É, não tem dúvida. Não tem dúvida. Não tem dúvida.
Usaram os dois.
Os dois. Tem que ter os dois, tem que ter os dois.
Mas
não fala disso, né? Sim, isso é, tem a ver, tá? Mas tudo bem, talvez também. Que foi?
Não, tava falando que esse negócio é meio gorduroso.
Tudo bem.
Isso é menos 3 dias de vida, acabou com
você. Eu conheço uma pessoa, que eu não conheço, ouvi dela, não conheço pessoalmente, que ela, coitado, ela está com câncer agora, e ela não fumou e não bebeu a vida inteira, por causa que ela queria viver bastante. E agora ela está com câncer, um homem. E ele. E ele falou agora que ele quer que trazem para ele bebida. E pra, ele quer ele a vida inteira não fumou, não bebeu. E de repente ele descobre que ele está furioso. Ele está furioso. Coitado. Não, tem que cuidar, cara, tem que cuidar. Mas. Semina Shamai. Não adianta, cuidou, não adianta.
Primeira vez que os barulhinhos de Cotia estão comendo o que, galera?
Ah, é? Primeira vez? Primeira vez, deve ser assim.
Tá bom, Kiga? E você? Qual é o problema? Celso não teve, o Celso segurou até agora para comer e não ganhou o Kigla ainda. Dá pro Celso. Peraí, dá mais. Peraí. Peraí.
Vai esperando.
Pessoal, comer kigli não é um pré-requisito para a Kinyan Torah, tá bom? Só vocês saberem. Não está na Mishnah, pelo menos. Não está na Mishnah. Não era. Não está na Mishnah.
Não é um pré-requisito. E gufa.
Quer saber? A Mishnah fala mil tanuk. Fala a Mishnah. Então, o kigli é mil tanuk, talvez. Quem mais não ganhou? Ariel, você não ganhou ainda, Ariel?
Ganhei.
E o Natan, não ganhou?
Eu levo você.
gostoso.
Tem uma
Vai, vai. Agora é o último. Eliezer já ganhou, Eliezer? Quem não ganhou ainda? Você ganhou, né?
Uma
vez,
Você come.
Eu já comi. Muito bem, vamos lá. Então, primeiro, o requisito está claro. A gente já fala bastante sobre isso. Vamos continuar. O segundo, pré-requisito, fala Mishnah, porque a avot. Obrigado. Escolha. Também tem bastante óleo no Kigl, né? Fala Mishnah, Bishmiata Ozen. Shmiata Ozen quer dizer, pessoal, é uma midá que não todo mundo tem mesmo. Shmiata Ozen quer dizer a pessoa ter ouvidos para ouvir. Todo mundo tem ouvidos para ouvir. Cadê o condicionado, por favor, tá, Alberto? Né? Todos nós temos ouvidos para ouvir, mas não todo mundo consegue ficar ouvindo. É uma natureza, é uma midá isso. Tem pessoas que conseguem ficar ouvindo mais, outras menos. Às vezes a gente percebe isso, né? Na Shiva também. O Bahur, antes de ouvir, ele já vai perguntar. Não, ouve primeiro o que está falando, pensa, ouve. Então é um pré-requisito, fala a Mishnah, que a pessoa tem que ouvir o que estão falando. Quer dizer o seguinte, não chega só estudar Agmará dentro. A pessoa podia pensar, para mim ser mutamit hacham, se eu estudo na Agmará dentro. Tem aqui o chás inteiro, está aqui. Eu pego a Agmará, começo a estudar e pronto, acabou. Não, isso é talmud, verdade. Mas também tem que ter a midá de Shmiata Ozen. Só quando ela ouve do Rabino, muitas vezes fica mais claro as coisas. Uma Agmará dentro, que é um pouco difícil, muito solto, o Rabino fica mais claro quando ele fala e você ouve. Então, tem pessoas que elas não têm paciência de ouvir. Elas não conseguem ouvir, elas sonham logo e tudo. Então, isso atrapalha. Isso atrapalha. Pré-requisito para a pessoa ter Kinyan de Toreta era saber ouvir. Saber ouvir. Então, Shmiata Ozen, fala o Mishnah porque a volta, isso é um Piarav. Isso é um pré-requisito. E aqui ele fala, tá? Ele fala aqui sobre Maram Shif. Eu falei na Yeshiva hoje, Maram Shif, ontem, hoje. Eu quero que vocês vejam aqui na folha, olha só. Vocês estudaram Maram Shif no Shiur do Rav Yeshua? Não estudaram. É difícil, é um comentarista bem difícil, né? Mas, ele, olha só, tem aqui na folha do lado direito, Betem Dugmal Ze, Bahanech Masechtot Sheshalei Maram Shif. Não toda Masechet tem Maram Shif. Kedai lasot seder lilmod varav, ele fala. Kedai para fazer o seder lilmod varav. Av she'en lo zman lilmod kol dvarav. Ele não tem tempo, não, a pessoa não é todo Maram Shif, é muita coisa. Mikol makom, אף אם רק ילמוד כמה מדבריו דו מרם שיף על הסוגיה, יהיה לו תועלת גדולה מזה. Vocês vão ver, eu vou falar ainda מרם שיף, em כתובות, é muito מרם שיף, em כתובות. Estuda um pouquinho, מרם שיף, é uma תועלת muito grande. שהלימוד בדבריו הוא עזר גדול ללימוד העיון ולדקדק היטב בחשבון הסוגיה. A pessoa poder לחשבן הסוגיה, o מרם שיף ajuda muito. Olha o que ele fala aqui. דשני ספר המרם שיף משאר ספרי המפורשים. Ele fala, Maram Shif é destacado. É outra coisa. De Ieshal Lavin Dvarav Hamukim Imenolomed Elaboofen Shitchi Bliavana. A pessoa que estuda o Magmará assim por cima, Shitchi quer dizer superficialmente, não vai entender o Maram Shif. Não vai entender o Maram Shif. Ela Sichin Leitamel, se esforçar, Bekdei Leorid Atzmol Kavanah Dvarav. Basimana Muvak Shachin Zachar Lavin Dvarav, Mashenasu Dvarav Shutim Bekalim Lavin. Quando você entendeu bem o Maram Shif, senão você entendeu bem a Sugya. Deixa que vale arad, kavarad varav, as nasu divé Maram Shif, shutim e kalim lavim. Pessoal, a mesma coisa com o Marsha também, para vocês saberem. Tá? Ele fala do Maram Shif assim com admiração. Eu falo para vocês, Marsha é a mesma coisa. A pessoa que ela. O Marsha, quem entendeu bem o Marsha, está claro na Sugya. Quem está claro na Sugya vai perceber a pergunta do Marsha sozinho. Se não perceber a pergunta do Marsha sozinho, é que não está claro na Sugya. Isso é a pessoa se esforçando. Não sei porque ele coloca isso no Shmiata Ozen, fala a verdade para vocês, tá?
Ele entra aqui na Shmiata Ozen sobre o Nyan de Ameilu da Torá e ele fala isso, mas a priori isso é no Talmud, tá certo? Ele está aqui no Shmiata Ozen, isso que foi?
Shmiata Ozen não podia ser que estudar escutando o que ele fala?
Não, isso vai ser Arihat Sfataim. Arihat Sfataim, vamos ver. Shmiata Ozen é saber ouvir. De novo, a mamidá é importante, tá bom? Pessoas pode se testar. Ouvir, tá certo? Isso é Shmiata Ozen. Muito bem. Vamos agora rápido para Arihat Sfataim, tá? Arihat Sfataim quer dizer, pessoal, falar. Isso é muito importante. Prestem atenção, pessoal. Arihat Sfataim quer dizer assim. Muitas vezes acontece que Bahurim estudam assim, pegam a Gemara, estudam mesmo, não estão brincando. Mas não estão falando nada, estão olhando na Gemara e estão pensando que a Gemara fala. Isso é muito comum. É muito comum, isso não tem nada de errado nisso. Mas a Mishnah fala que assim não se conecta a Torah. Arihat Sfataim quer dizer, Rafael, falar. Falar mesmo sozinho, estudando sozinho. Não com outro. Sozinho estudando, também falar. Então, Agmará falou isso, Agmará respondeu, Toshema, falando. Eu nunca vou esquecer. Tem um aluno de Shivagba, que hoje mora em Eritzer, chamado Daniel Seruya. Sabe quem que é Daniel Seruya? Conhece ele? De Belém. Então, e ele estuda em Shivagvoa, tá? E ele, uma vez, interessante, ele estava no Beit HaMidrash lá em Cutia, quando a Shivagvoa era em Cutia. Eu estava fora, e eu ouvindo ele, ele é um muito bom menino, tá? Matmid, e eu ouvindo ele falando, não, mas a Gemara falou diferente. E ele estava falando, a priori com o Havruta, e eu não ouvia a voz do outra pessoa, do Havruta dele, só dele. Aí eu entrei no Beit HaMidrash, falei, quem é o Havruta dele? Não tinha Havruta. Ele estava sendo sozinho, mas como se fosse com Havruta. Ele ia para lá, ele falando como se fosse com Havruta. Isso é certo. A pessoa, ele vai explicar por quê daqui a pouco. Por quê? Vários motivos. Mas o certo é estudar com a boca, não com o pensamento. Não com o pensamento. Porque ele vai falar alguns motivos, tá certo? Mas Arihat Sfataim, falar Mishnah, isso quer dizer falar. Falar, fala Gemara, mesmo sozinho, sem Havruta, fala Gemara. Vamos ver o que ele fala dentro.
Tradução,
sim.
Ou tipo, ler dentro,
tudo,
sem
tudo.
Traduzir, ou tipo,
não,
explicando.
Tudo, não, explicando. Tudo. Teu estudo não tem que ser um pensamento só na Gemara, tem que ser falando. Talvez no começo é difícil, para quem não está acostumado com isso, mas se acostuma. Nunca vou esquecer, Rafael. O Michel, como na Shivagvoa também, faz muito tempo atrás, a gente estudou Sechet Psachim, estudamos. E a gente só assistiu uma sugiai, Sechet Psachim, quem estudou de Chizkiah Rebavu. No segundo período de Psachim, tem são seis dapim de Gemara, muito legais. E aí eu lembro que eu falei que eu quero provar eles, os seis dapim Shakle Vetaria. E eu vi o Michel estudando, e ele sozinho também, falando da Gemara. E a Gemara perguntou isso, e a Gemara respondeu isso, e a Gemara. Barichat Sfataim. Fiquei muito, gostei muito, sabe? Isso é o certo. Isso fala Mishnah. É um pré-requisito falar Mishnah. Agora ele explica por quê. Vamos ver o que ele explica por quê. Primeiro, aqui no começo, ele traz provas de Gmarot. Tá? Ele traz uma prova, ele destrói a prova. Isso vocês querem, podem ver depois. Não é guia pra gente agora. Tá ficando tarde. Agora eu quero. Ele fala o motivo. Vamos ver. Aqui. Bozé Gamlit Barer, vocês têm? Outro lado. Bozé Gamlit Barer Atoelet Behar Kinyan. Liknot aliado a Torá. Qual que é o motivo? Por que é importante falar a Gemara? Por quê? Shine Kudash Niashi Adenu Lachkorah. Porque ele fala que ele quer explicar isso também. Vod Nire Lomar. Ele falou primeiro uma coisa. Olha o parágrafo primeiro, antes. Parágrafo de antes. Vain Shomad Isse Oid Bruria Ashkechei Laut Almide Davegoris Belechishe Betashe Baomlu Leila Vochiksi Arucha Bakol Ushmura Im Arucha Bremach Evadim Shel Adam Shmura Belev Im Lav Inam Ishtameret. ואין שם עוד טענה, תלמיד אחד היה לו לרב אליעזר ביעקב שהיה שונה בלחש, ובשביל זה לאחר שלוש שנים שכח תלמודו. אל יסודו קטו, פנסנדו, אל יסקסאו הגמרא. איתו נפלא כי איסא אונדוס מוטיבוס. כי הפסור הכי על היסוד הקטו אלא נולמברה. סלסלה פאלה אלא נולמברה מייס. אגב, הפרוסים פרגרפו, ועוד נראה לומר. ועל ידי שמוציא הדברים בשפתיו ושומע אותם, אל יפלא יליאובי, נתעורר להבין אותם. זה במחשבה גרידה שחושב על דברי התורה, ייתכן שלא יחשוב אלא בשטחיות. אינטרסנטי. Ele fala assim, a pessoa que ela só fica pensando na Gemara, não fala, é bem capaz que ele vai passar por cima, superficialmente. Mas em quem que se mocia varim besfatá, quando ele fala a Gmará, yesh lahem kovedu mishkal. Então ele está falando para lá e para cá, via shala voralem beshitriot. Então não passa de percebido coisas, porque ele está falando, está falando. Vashe beemet que se rotzin lachshov al davar amok ulaen alav, yesh shala otzia varim besfatá, de você que o machshavá, vadan en loma lotzi besfatá. אבל בכל מקום, כל זמן שעוסק בגוף הדברים שעליהם הוא חושב, יש תועלת כשמוציא אותם בשפתיו. Ele fala assim, tem coisas que não dá para falar. Eu estou pensando, estou uma dúvida na Gemara, não consigo falar. Tudo bem, claro. Mas em geral ele fala, tudo que a pessoa consegue falar com a boca da Gemara é melhor. E olha a história que ele traz aqui, pessoal. Beadua Mashem Esaprim Mina Chazonish. O que se fala do Chazonish? De bezman shetchil ilmod mesechet mikvaot, hayagar bebet giso bevilna. O Chazonish morava em Vilna, a cidade de Vilna, e ele morava na casa do cunhado dele. Quem era o cunhado dele na época, não me lembro agora, tá bom? E ele começou a estudar mesechet mikvaot. A primeira Mishnah de mesechet mikvaot, pessoal, se chama Vayachozer al Mishnah Rishonah shel mesechet mikvaot, Shesh Malot bemikvaot. A Mishnah fala sobre Shesh Malot Bemikvaot. E ele falou essa Mishnah tantas vezes, estuda essa Mishnah, é uma Mishnah difícil, tá? Mas tantas vezes, Kol Kach Pamim, Ache Kol Bnei Beisu Kvar Yadu a Mishnah al Peh. A família inteira já sabia a Mishnah de cor. Porque o Chazonish, ele estudava mais ou menos a Mishnah. E ele falava, ele não estudava no pensamento dele. Ele falava, então a Mishnah fala isso. E a família ficou ouvindo o tempo todo a Mishnah de novo, de novo, de novo. Então a família inteira sabia essa Mishnah de cor. Que o Chazonish falou muitas vezes. O Ezra Nasser uma vez me deu uma... Eu tenho aqui na minha sala. Uma vez uma folha de algum gadol que ele escreveu um talmid, um havruta do Chazonish. Então é interessante isso. Como, e ele falou, ele contou como que o Chazonish estudava. Como a gente tinha que estudar. Então ele fala, ele escreve lá assim, o havruta do Chazonish. Ele pegava a Mishnah, estudava a Mishnah. Falando, o tempo todo falando a Mishnah. Acabava a Mishnah, ia ver o Rashi da Mishnah, aí ele falava, então, Chazonish, então, o que eu vi na Mishnah? A Mishnah fala isso, 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 isso. Tá bom, agora o Rashi. Vi o Rashi da Mishnah. Quando ia para o Tosfot, Chazonish falava assim, tá bom, o que eu tive na Mishnah? A Mishnah falou isso, isso, isso. O que o Rashi falou? O Rashi disse isso. Agora vamos para o Tosfot. Ia para o Tosfot. Quando ele ia, depois do Tosfot, para outro Lishon, ou para Haron, ele não voltava, não voltava só. Então o que a Mishnah falou? A Mishnah falou isso, isso, isso. O que o Rashi falou? Sempre voltando. Sempre voltando. Pessoal, o Chazonish, para vocês saberem, era um fenômeno. Se vocês querem, uma pessoa da nossa geração, ele faleceu faz quantos anos atrás? Quem sabe aqui? Quanto? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Nem tem 60 anos. É, pode ser. Quê? Verdade. Não tem muito tempo. É a nossa geração. Uma pessoa que fez a Torá inteira. Ele fez Hidushim. Toda a Torá. Não é só Shas. Não é só Shas. A Torá inteira. Zraim, Mahalo. Toda a Torá inteira tem. Ele foi um fenômeno. Então, se a gente sabe como ele estudava, é um achado pra gente. Porque a gente sabe que esse é o caminho. Não tem história. Tá certo? Mesmo que ele estudava sozinho, sem Havruta, a gente não consegue estudar sozinho, mas isso é um machado. Então ele fala lá que ele, assim, então ele fala aqui que a família inteira sabia porque ele falava o Chazonish quando ele estudava. Então por isso tem que lembrar, e o motivo que ele falou até agora, porque ele estudar falando, porque assim ele não passa despercebido coisas. Outro, mais um motivo, porque falar, não só pensar na Gemara, é Shah Shesh Bazes Gulam Isgulat HaTorah Lohosif Kdusha B'toch Nafsho. Ele fala assim, falamos antes, o intuito principal de estudar a Torá é para que o chá da Torá entrar dentro da gente. A pessoa, ela pensa na Torá, é uma coisa. A pessoa, ela fala, a Gmará falou isso, a Gmará perguntou isso, então isso entra mais, ele fala, entra mais na pessoa, essa do chá. O Benoguei, ele é o que está lixido. Chiad, não lhe coralav, da hainu beize, ofen lecaie, marquinhan bepoab. Como se faz nesse Kinyan? Yesh lomar sheishtadel b'sha shelomed lotzi divrei haTorah b'sfatav shiyu b'kol gadol kol kach ad sheyachol lishmoa ma shomer b'oznav. Tem que ser falar tão alto que ele possa ouvir o que ele está falando. E através disso vai entrar direito da boca dele para o coração dele. Isso é um pshat. Então, de novo, vou lembrar, um pshat, lichatz fatayim, quer dizer falar, não só pensar, mesmo sozinho. Odraiti, mais um pshat eu vi, bemidrash muer, que é lichatz fatayim, que quer dizer lefaresh, lichatz fatayim, hainu sheyachzor alimudo kol kach, at sheyeshagur befi baruchas leshono sfatav. A pessoa tem que estar tão claro na Gemara que ele já sabe de cor, cor e salteado. Então ele estudou duas vezes, três vezes o Tosfot e a Gemara, então eu já sei de cor esse Tosfot. Isso, Arichat Fatayim, quer dizer, está tão claro que ele já sabe falar de cor. Isso, Arichat. Assim fala o Midrash Shmuel. Midrash Shmuel fala assim, Pshat. Voalderech Matheisa, Bumsechet Kiddushin. Muito bem. Shantam Levonecho, sabe muito claro. Veyesh Bezeh, qual que é o Toelet, qual que é a vantagem de eu saber um Tosfot de cor e salteado? Qual a vantagem disso? Então ele fala, Veyesh Bezeh, teito aliot. Duas vantagens. Toelet achat, macha de moila zikaron. Então aí, ele vai falando, aí ele lembra muito bem isso. Veyesh Toelet, macha de moila avaná. Lale deixa o chozer a talmudô, a tchushagur alpi, lo ishlod bo a shikha. ועוד יש בזה תוארת שכל מה שהוא זוכר יותר היטב, יותר קל לו לחשוב חשבון הסוגיה ולא להתבלבל. סיטה קלארו, הוא לשון דגמרה פרעיל איתוד, הוא יותר נקוסגי, אלו בא להתבלבל. ועל ידי זה מועיל גם להבין את מה שהוא לומד. וכבר התרעמו על זה חכמנו, זה המסכת עבודה זרה, שתמידי חכמים יודעים גודל התוארת שיש בחזרה. ואף על פי כן הם מסתרשלים בזה. וכבר אמרו חכמנו זה, כל השוכח, דבר אחד משנתו חייב מיטה, בקבות, תא. היא פעלה, דהיינו שלא היא בוינס, אלא ששכחה מחמת חיסרון החזרה עליהם. זה מוטו פורטיס. ובאמת, דבר זה היה שייך מאוד במיהם, שלא היה תורה שבעל פה כתוב לפניהם, בכל לימודם היה בעל פה. אם כן, אם התרשל ולא חזר ללימודו, היה עלול לשכוח מה שלמד, ויצלו עבידיו. אבל בימינו, שהכל כתוב בפנינו, הגמנת הסקריטה, ואף אם שכח יכול להחזיר עבידתו על ידי הלימוד מתוך הספר, אם כן ייתכן שדבר כל כך חמור. Isso é, pessoal, uma calmante pra gente, tá? A Mishnah em Pirkei Avot fala, kol ha-shocher davar echad bemishnato chayav mita. Quem se lembra a Mishnah de Shnayim Ochazim de Kor? Estamos ano passado. Ano passado. Esquecemos chayav mita. É forte isso, é forte. Então ele fala que isso não é hoje em dia. Antigamente não tinha Torah Shebal Peh. Era Torah Shebal Peh. Então a pessoa esqueceu, acabou. Hoje em dia tem Agmará. Está escrito Agmará, a Mishnah está escrito hoje em dia. Então se esquece não é tão chamur, ele fala. Não é isso que era Mishnah em Pirkei Avot. É um calmante para a gente. Aval b'choloif, mesmo assim, ele fala, esto eret gdolá gam la'avaná ma shizokher etev et kol ha-sugyá. A pessoa que se lembra a sugyá inteira de cor, ela vai entender melhor a sugyá também. Vai entender melhor a sugyá. A pessoa que não lembra de cor.
Tá.
Sim.
As ideias lembrar de cor, as palavras ou a ideia de...
Tudo. Não, tem isso, o importante é achar que libertário, é importante. Tem pessoas, para vocês saberem, que elas têm um dom de lembrar palavras também. Conhecem alguém? Palavras de cor. Vocês não conhecem? Eu conheci algumas pessoas. Quem?
Eu conheci
Bahurim.
Eu conheci um cara que sabia falar Mishnayot de cor.
Quem é esse cara?
Um cara
Estados Unidos. Existiam pessoas no mundo que sabiam o chás inteiro de cor. Com o lachon, com as palavras. Eu conheci duas pessoas assim. Uma que estava no Brasil. As duas estavam no Brasil, pra vocês saberem. Tá? Uma era chamada Raf Kreiswirt. Era Rabino na Bélgica. Ele sabia o chás de cor com lachon. Era impressionante. Nas drashot dele, que ele dava, ele trazia as gmarot. Ele falava o lachon da Gmará, meio amudo de Gmará, de cor. E não é só isso, pessoal. Vocês vão rir agora. Às vezes tem Gmará, vocês se lembram? Que fala assim, o nome de Amoraim. Omar Afpop, Mishmeid, Ravzeir, Mishmeid, Veiteima, Omar... Sei lá. E ele falava todos os nomes do Amoraim, sabe? Que a gente nem de dentro não sabe falar. E ele falava de cor. Era impressionante. Era um Gaon Atzum. E ele tinha esse dom. Ele sabia chás com lachon. Essa era uma pessoa. Tinha outra pessoa chamada que ele ainda vive, que mora em Monsi, se chama como se chama, tem o livro dele aqui, de Hazara. No Rebbe Yitzchok. Como se chama? Tem aqui um livro de Hazara. Ninguém não conhece aqui o livro? O quê?
Rebbe Yeshua
Kohen. Rebbe Yeshua Kohen. É, Monsi, o quê? Ele morava em Israel, acho, já mora em Monsi, já há alguns anos já. Alguns anos. Mora em Israel? Então ele morava em Monsi. Ah, então é o contrário. Então ele morava em Monsi. Na época eu estava aqui no Brasil, ele não estava em Israel, eu acho, estava em Monsi. Então ele também, ele sabe chás de cor com Lashon, e é impressionante, ele sabe mais ainda, ele sabe, assim, é impressionante como ele sabe de cor o chás inteiro. E ele fala no livro dele que não é a cabeça dele, é porque ele fez muita Hazara, muita Hazara. Eu discordo um pouco dele, falo a verdade para vocês. Eu conheci ele, é a cabeça também, é Hazara também, verdade. Mas é a cabeça também, é uma cabeça fenomenal, tá? Uma coisa fenomenal que ele tem. Quando era rabino em Cutia, na época, quando eu cheguei aqui no Brasil, ele veio para o Brasil, ele veio rezar Shacharit da Shivá de Cutia. Aí, como eu morava em São Paulo, ele veio comigo. Eu estudava com dois bachurim antes da reza lá em Cutia. Então ele sentou com a gente e perguntou, onde vocês estão? Estou no Makota, estudando, Havruta. Aí ele começou a falar assim de Makota, assim de Rishonida, do Amut, do Rabino Hanané. Impressionante, coisa assim impressionante. Aí eu fui tão impressionado dele, que foi a Rav Shammah, tem que mostrar para os bachurim esse meu homem. Não é brincadeira, é um riso muito grande. Aí depois da reza, eu falei para os bachurim lá, o Rav Shammah deixou eu falar, falou, olha, tem aqui uma pessoa que sabe já se inteiro de cor. E ele está pronto para provarem ele. Ele deixava provar ele. Ele deixava, né? Então ele perguntou, o que você está estudando agora na Yeshiva? Então, ela, se não me engano, era Baba Kama, se não me engano. Ele falou, tá bom, então Baba Kama, perguntam qualquer Rashi em Baba Kama.
Yes.
E aí era depois da reza, ele estava lá em cima na Arona Kodesh. E Bachurim perguntando, Bachurim com Guarato aberto, falava duas palavras do Rashi e falava em que Daf está. Mas no segundo ele falava, no segundo, não demorava, no segundo ele falava. E aí tinha alguém lá, um Bachur, que ele quis testar. Ele pegou uma Gemara Sanhedrin e falou duas palavras da Gemara Sanhedrin. E claro que eu, para mim não fez diferença. E eu tava. E foi a primeira vez que ele parou. Ele falou, fala de novo. E o Bachur ficou um pouco vermelho, mas não se perdeu. Falou de novo as duas palavras. Fala de novo. E na terceira vez, ele falou, não é em Baba Kama. Não é em Baba Kama. O Rabino falou para ele. Impressionante. Impressionante. Uma coisa fenomenal, tá certo? Isso aconteceu, pessoal. Isso aconteceu.
Ele foi para a Gemara, né?
Sim. Também?
Aí ele falou, pega uma Gemara, olha a última palavra do Tosfot e fala tipo, a última palavra, vou falar qual a Gemara e qual o Dato. Aí foi um texto dele, ele tá incrível.
Incrível, é impressionante. Uma coisa fenomenal. Isso é um dom, eu acho, vocês entenderam? É Hazara também. Claro, sem Hazara não dá. Mas é um fenômeno.
Demorou para saber.
Demorou, claro.
Era para chute.
Com 18 anos, foi um livro lá de negócio, aí o Rabi já escreveu para ele na... Tem aquela lá, desse livro.
Que o quê?
Ele escreveu que... Já sei, vai ser um homem grande. Agora, assim, ele testou, ele... Também acho que vai bacana.
Pode ser.
18 anos, o cara lá...
Pode ser. Mas isso não é tão importante, tá bom? O Lashon da Gemara, pessoal, não é tão importante, é saber o Shakli Betari de cor da Gemara. A Gemara falou isso, a Gemara respondeu isso, a Gemara falou isso. Isso é importante. Quando eu era pequeno, no Heiden, na Yeshiva, que tá lá também, sempre provava Shakli Betari da Gemara. Shakli quer dizer o raciocínio da Gemara. Qual a pergunta da Gemara, qual a resposta da Gemara. O Lashon não tem que saber, não é tão importante. Quem tem esse dom, por que não? Tá? Muito bem. Vou deixar fazer Gaminha. Ah, você não tem agora essa folha, essa parte, né? Deixa eu ver rápido, então.
É bom você, depois de estudo, ficar fazendo chaclavetaras.
É bom, é muito bom.
Ou você fazer tantas Hazarot que, tipo, você já sabe, tipo. Nem precisa, tipo. Se alguém, nossa, sabe.
Não sei te dizer, tá? Não sei o que é melhor. Os dois são bons. Os dois são bons. Tá bom? Tá, vamos continuar a semana que vem, Sari Hatzfatayim. O que é importante, que vocês saibam, tá? A gente fala sobre isso mais tarde. É muito importante a pessoa ter alguma... algum perek que ele sabe de cor. É muito importante isso. Algum perek, como uma mesechet, pequena talvez, ou um perek que ele sabe de cor. Isso ajuda muito a pessoa, porque a pessoa, se ela sabe de cor, ela vai em lugares que, sei lá, difícil, ela consegue ficar pensando naquele pêneg de Gemará, isso ajuda ela. Então, é bom a pessoa ter alguma mesechet, algum pêneg que ela sabe bem, e de cor mesmo, Shaklo Betalha que seja. Aí ela está num lugar que ela... Então ela fica fazendo chazará. A Gemara perguntou isso, respondeu isso. É bom. Isso é uma vantagem para a pessoa ter isso na cabeça, tá certo? Cada um escolhe alguma coisa que ele gostou, uma Gemara que ele gostou, um pere que ele gostou, uma mesechet que ele gostou. Mas claro, está escrito no Zohar, está escrito isso. Que todo mundo que vai lá para cima, é bom que ele chegue com alguma mesechet na mão dele. Uma mesechet. Uma mesechet que ele gostou da mesechet, ele sabe bem a mesechet. Só de cor. Que lá em cima vão perguntar para eles, alguma mesechet você sabe? Alguma coisa você sabe? Algum, né? Então ele tem uma mesechet que seja pequena até, suká, makô, pequena, mas ele sabe essa mesechet bem. É uma coisa legal, é uma vantagem. Tá certo? Vamos para a Parashá rápido, alguma coisa, pessoal, no final da Parashá. Continuamos semana que vem, tá bom? Sobre a Hatzfatai. Quem estudou a Parashá essa semana? Alguém estudou já ou nem começaram? Trumá... Imagina que Yetzirará é fogo nessas parxiot aqui. É, não tem Mishkan de qualquer jeito. Pra que estudar?
Eu justo li ontem no Chofetz Chaim que ele fala que tem que ler, pra chegar de lá, tem que ler em todas as mitzvot. Como a gente vai meter em as mitzvot que não tem
estudando.
Eu falo, quando você estuda... Você
verdade. Deixa uma pergunta pra vocês. Quem adivinha um kesher que tem a ver entre Parshat Trumá com uma Masechet Ketubot? Parashat Trumá com Masechet Ketubot. Um queixo muito forte. Muito forte. Quem pode me falar? Parashat Trumá com Masechet Ketubot.
São difíceis.
Bom, isso pode ser. Trumá não é difícil. Trumá não é difícil. É uma coisa assim, não é dia a dia, mas não é difícil trumar. O que é difícil em trumar? O que é difícil em trumar? Não tem de difícil em trumar. O quê? Os resbonou do Rashi lá? O quê? Não tem, não é difícil. Não é difícil. É que quem não estudou nunca, a primeira vez, sempre é difícil. Quê?
Os dois é Nessui, não é o caso antes.
Muito bem, Yossi. Então, olha só, é muito simples, tá bom? O Midrash, ele fala que o Kiddushin de Am Israel com a Kadosh Baruch Hu foi Matan Torah. O Kiddushin. Hashem falou para Am Israel, Am Zgula, Am... Não? Bashat Yitro. Tiri... Mamlechet... Vegoi Kadosh. Mamlechet Kohanim Vegoi Kadosh. Fala o Midrash, foi Kadosh, Kadosh é de Kiddushin. Matan Torah foi o casamento, o Kiddushin, o Eirusin, entre Am Israel e a Kadosh Baruch Hu. Quando foi o Nisuin, fala o Midrash, quando fizemos o Mishkan, e a Kadosh Baruch Hu pairou a Shekhinah dele no Mishkan, isso é o Nisuin, fala o Midrash. No Ketubot, Betulah Nisus Lei Maravi, tá certo? É Nisuin? Então tem tudo a ver, mas tem Ketubot com Pashat Trumah, tá certo? Ninguém estudou nada para achar?
Não, eu estou errado.
O que eu vou falar para vocês? Vocês estudaram nada? O que eu vou falar para vocês? Vocês nem sabem o que é cachê, nem... Eu vou... Tá.
Então, deixa eu mostrar.
O quê?
Pergunta para pensar,
tem bastante.
Vou dar um
Desculpa?
Dá bronca na gente,
Uma bronca, ele estudou. É que é sexta-feira o Sederi Chumash, eu entendo. É, não, e foi, também foi carnaval, foi o Reikalá, o passeio, né? Mas deixa eu falar para vocês rápido uma coisa. Akiva, olha só, Akiva. Interessante um diuk. Percebam, vocês. A Parashá fala sobre o Aron, do Mishkan. Olha só, me acompanham, por favor. Me acompanham. Shlishi. Basu Aron Atzei Shittim. Shloimi. Basu é Rabim ou Yachid?
Rabim.
Basu, Arona, Seixitim. Fácil, o Arona, Seixitim. Muito bem. Vamos para Revi. Vasita, Kaporet, Zahav. Ariel, Vasita, Rabim ou Yachid? Revi, Revi, passou que o Zay. Ah! Tá, desculpa. Vamos lá. Ah, então ele fala tudo errado. Então Aron é Yud, passou que Yud. Rafei Yud, é Vassu Aron. Como o Shlomi falou, era Shonabi. Sheini, Vassita Kaporet. Ariel, Asita era Abim ou Yahid. Sheini, Vassita, faça o Kaporet. Era Abim ou Yahid. Yahid, Vassita. O Aron, ele falou com Lashon Rabim, Vassu Aron. E o Kaporet, Vassita, era Yahid. Muito bem, continua. Olha no Shulchan, Pasuk Chav Gimel. Vassita Shulchan. Yahid de novo, Vassita, você faça o Shulchan. De novo, Yahid. Olha no Shlishi, Lamedal, Menorah, Vassita Menorah Zahav. Então a pergunta é essa: por que em relação a Aron, a Torá fala Lashon Rabim, Vassu et Aron, Lashon Rabim, em relação a todos os outros Kelim, a Torá fala Vassita, Lashon Yahid, Menorah, Shulchan, Kapore, tudo, Vassita, Maishne. Eu sei, muito bem, peraí. Vou falar sobre isso também. Primeiro isso. O Aron é Vassu, o detalhe da Vassita. Vamos ver isso depois. Quem pode responder essa pergunta? Querem resposta ou querem pensar nisso, Shabbat?
Eu prefiro pensar.
Prefere pensar?
Pode falar a resposta e a gente pensa no Shabbat.
Pensa a resposta, tá certa. Boa. Boa. Daquelas respostas vocês não conseguem saber sozinhos. Isso não é uma resposta que dá para adivinhar. Talvez assim, mas eu prefiro falar para vocês. Outra pergunta para pensar para Shabbat, tá bom?
Baratur.
Que o quê?
Baratur.
Baratur me fala isso? Não me lembro quem
Sim.
fala isso.
Você acha que fala que nem Massachusetts?
Deixa eu ver onde que tá. Passuaron. Ah, é outra resposta que ele fala. Verdade. Baratur pergunta isso, tá? Fala outra resposta. Pode depois dar na Baratur. Acho que o Hafetz Chaim fala, quem? Muito bem. Olha a resposta, pessoal. O Aron é a Torá. O Aron estava lá a Torá com o Luchot. Tá certo? A Torá, todo mundo tem que ter Chedek na Torá. Todo mundo tem que ter Chedek na Torá. Todo mundo. Não existe só algumas pessoas que têm que ter a Torá. Todo mundo. Então a Torá falou, Vassu Aron. Isso é todo mundo. Os outros Kelim... representa a Shirut, representa outras coisas, isso Vassita, Vassita. Mas o Aron, que representa a Torá, é Vassu. Todo mundo tem que ter um Chelek na Torá. Não dá para ter um Yehudi que não tem Chelek na Torá. Alguma parte da Torá, alguma coisa. Mas é interessante, percebam que o Shlomi falou. Olha lá no Aron. Vassu Aron, Passu Kyut. É verdade, Vassu Aron. Todo mundo. Mas depois, nos detalhes, a Torá fala Vetzipita Oto Zaha, Vetzipita. Falou, isso é Yahid. Você vai, vamos falar, cobrir. Quer dizer, o Vassu Aron é Lashon Rabim, mas os detalhes do Aron é Tzipita, Viatzakta. Por quê? A resposta é essa, prestem atenção. É verdade, todo mundo tem que ter Chelek na Torá, todo mundo tem que ter, mas cada um tem o seu Chelek na Torá. Falamos antes, eu prefiro Yun, eu prefiro Bakiut. Eu quero estudar Bavli, eu quero estudar Yerushalmi. Eu quero estudar Tosfot, eu da Fayomi, eu Amud Yomi. Cada um tem o seu Chelek na Torá. Cada um tem o seu diferente, pessoal. Todo mundo tem que ter algum Chelek na Torá, mas é pessoal. Um é Mishnah, como falamos antes, um é Machshavá. Cada um tem o seu Chelek na Torá. Por isso a Torá fala, Vassu, todo mundo, mas cada um tem o seu Chelek pessoal. Essa é uma resposta. Tem mais uma resposta a essa pergunta, por que os detalhes são diferentes, mas é uma enxivista resposta, Londish. Quem quer eu falo domingo, não agora. Tá, agora é Mussar, tá certo? Muito bonita, por acaso, outra resposta. Tá, uma pergunta para ficar pensando no Shabbat. Ficar pensando no Shabbat. Ficar pensando no Shabbat. Então, olha só. Um Rashi, tá? Eu mostro para vocês a pergunta. Vem cá. De onde que é o Rashi? Rashi aqui. Olha o Pasuk Rafala, pessoal. Talvez. Rafala. Então vocês sabem, né? Tinha o Aron. O Aron era uma caixa. O Aron. São três caixas a priori, né? e tinha uma tampa que era o kaporet. E em cima da tampa tinha os kruvim. Então a Torá fala, venatat et kaporet al aron. Você coloca o kaporet no aron milmala, velaron titenet haedut asher eten elecha. E você coloca no aron o edut, que é as luchot, colocava dentro do aron. Fala o Rashi, velaron tena et haedut, lo yadati lama nichpal. Por que falou de novo isso a Torá? Já falou isso em cima. Onde que falou isso em cima? No Pasuk Tetzain. Ele fala aqui. Olha o Pasuk Tetzain, pessoal. Betabot Aron. Não. Natate Laron et Aidut. Asheretene Lecha. Pra quem falou isso de novo agora? Fala o Rashi, Vayesh Lomar. Shebal Lame. Shebeodo Aron levado. Belo kaporet. E tem Tchila Aidut Letocho. Vachar que chitene ta kaporet alav. וכם מצינו כשקים את המשכן, נאמר, ויתן את העדות אל אהרון, ואחר כך ויתן את הכפורת אל אהרון. Qual é o rave mina diferente? Como podia ser? Colocar o capore primeiro, depois, como? Se já tampou o Aron, tampou o Aron. Como assim? De novo, o Rashi fala que poderia pensar que primeiro coloca o capore em cima do Aron, depois coloca o luchot dentro. Por onde? Não tinha buraco. É claro que tem que colocar primeiro os luchot e depois o capore. Rashi fala, Torá veio falar, não pensa. Primeiro tem que colocar as luchot e depois o kaporet. Muito obrigado. Não tem, já é diferente. Como que abra cadabra? Colocaria o kaporet em cima do aron e como colocaria o luchot? É claro que primeiro as luchot e depois o kaporet. Qual o havamina? Pensa sobre isso, tá bom? Vou contar uma história para vocês rápido. Só uma história bonita. Tem a ver com essa paraxá também, por acaso. Uma história muito bonita. Uma vez, o Hafetz Chaim, ele tem uma yeshiva em Radim, tá? E ele, no começo, a yeshiva dele não era uma yeshiva, uma primiá, um prédio de yeshiva. Era na sinagoga da cidade, de Radim. Mas cresceu a yeshiva. E precisava construir um prédio para a yeshiva de Radim. E para construir prédio, tem que ter, aqui vai, Geld. Tem que ter Geld?
Também.
Não tem jeito. Não tem jeito. Tem que ter dinheiro. E para o Hafetz Chaim, ia ter que sair fazer dinheiro. O Pashut, Hafetz Chaim, o grande Hafetz Chaim, fazer dinheiro. Tinha um Yehudi que morava perto de Radim. Um Yehudi muito rico. O nome dele era, se não me engano, era Moishe... sabia o nome dele? Grobkop. Uma coisa assim, Grobkop, se não me engano, era o nome dele. E ele era uma pessoa que não tinha filhos. Era uma pessoa rica. E ele ouviu dizer que o Hafetz Chaim está querendo fazer dinheiro para Yeshiva, conseguir um prédio. E ele falou para a esposa dele, olha, a gente tem muito dinheiro. A gente não tem filhos para dar esse dinheiro. A gente, vamos falar para o Hafetz Chaim que a gente vai construir o prédio. Nós vamos com o nosso dinheiro. É um schut para a gente. Vamos morrer, nós deixamos alguma coisa importante aqui nesse mundo. A esposa aceitou. E ele foi e viajou para Radim. Entrou para o Hafetz Chaim, falou, Hafetz Chaim, ouvi dizer que você quer construir um prédio para Yeshiva, eu tenho possibilidade de ajudar, eu vou bancar tudo. Eu vou dar todo o dinheiro. Aí o Hafetz Chaim olhou para ele e falou, mas como assim? Como eu posso aceitar uma coisa dessas? E os outros Yehudim? Não tem schud para ter parte na Yeshiva? Porque só você vai ter o schud de ter parte na Yeshiva. E outros Yehudim que também não posso fazer uma coisa dessas. Essa história é incrível, tá? Essa história é incrível. Qualquer outro Yeshiva ia adorar que uma pessoa vem para ele e fala, Rabino, não tem que se preocupar, eu dou tudo. Eu ia beijar essa pessoa, tá certo? Ia beijar ele, ia abraçar ele. Ia falar, ah, o que você quer eu faço pra você, tá? Limpo teu sapato, tá? E o Hafetz Chaim, em vez de aceitar uma coisa dessa, o Hafetz Chaim, pessoal, ele não... Estudar a Torá, fazer dinheiro. Ele falou, não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Porque eu tenho que dar esse escudo pra outras pessoas também. Também? Não posso, só você ter esse escudo. O Yehudi, ele cismou, que ele quer sim. O Yehudi falou, Rabino, eu quero um din Torá com o senhor. História verídica. História verídica. O Hafetz Chaim falou, tá bom, vamos um din Torá. Para quem que falou no din Torá, quem pode adivinhar?
Chaim Moiser.
Foram para o Chaim Moiser. O Hafetz Chaim com esse Yehudi. Falaram as duas tanot para o Chaim Moiser. O Hafetz Chaim falou que ele não pode aceitar só de uma pessoa. Tem que dar escudo para todo mundo. A pessoa fala, mas eu quero dar meu dinheiro para o Yeshiva. Como ele pode falar? Como ele pode negar? O Reb Chaim Moiser falou assim, que ele tem que fazer uma pshará aqui, tem que fazer assim, a parede de Mizrah, da Yeshiva, com o Aron HaKodesh, vai ser esse Yehudi que vai dar, que é o principal, a parede de Mizrah, com o Aron HaKodesh. E o resto, outras pessoas vão dar. O Yehudi aceitaram, a pessoa que falou essa história, era um aluno de Radin, ele falou que na parede de Mizrah mesmo, está escrito lá, que essa parede foi doada por Moishe Grobkop, eu acho que era o nome dele, tá? A parede com Aron HaKodesh. Esse Yehudi, depois do Din Torah, foi para o Chofetz Chaim, tudo bem, eu aceito, eu quero um abrahá do Senhor, para mim, para Ichut Yamim. O Chofetz Chaim falou que você vai viver como eu já era velho, o Chofetz Chaim, e esse Yehudi viveu mesmo muito tempo, assim, até o Chofetz Chaim. O que tem a ver com a nossa paraxá isso? O pastor fala assim, número um, esse Vassu Aron, né, todo mundo, mas também, Veikhuli Trumá, Meyet, Kol Isha Sherit Venu Libo. Meyet, Kol Isha Venu Libo. Quer dizer, não adianta a pessoa, não pode só de uma pessoa. Todo mundo tem que ter os chut. Mas no Mishkan, eu imagino que podia ter algumas pessoas ricas, não sei como que era no Midbar, no deserto, com riquezas, né? Mas havia pessoa, eu vou dar os Adanim do Mishkan, eu vou dar os Krashim, eu vou dar o Aron. Com 10 pessoas, tá feito o Mishkan. Tá feito o Mishkan. Pronto, acabou. Mas fala a Torá, não. Todo mundo tem que ter um schut nisso. Todo mundo tem que ter um schut no Mishkan, tá certo? Tudo bem? Tá bom? Por que a Torá fala veikhu e não veitnu? Quem sabe a resposta? Veikhu litrumá, veitnu litrumá, tem que falar.
De você mesmo, né? Não é pegar de fora.
Que o quê? Que o quê?
Vi uma vez que pegar de você, de que você tem. Nu é dar. Entende?
Fica diferente.
Você pegou de você, você afringiu.
Não. Isso. Ao contrário, os dois. Eu peguei de mim, eu dou. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá errado o que você falou agora. Estou em mim. Veikhu quer dizer eu peguei de mim. E veitnu, eu estou dando.
Estou dando.
É a mesma coisa. Ele devia ter falado veitnu litrumá, não bikhu litrumá.
Nada na madeira fica. Só o que a gente dá.
Muito bem, essa é uma resposta. Que só fica para a gente o que a gente dá de destacar. Então, Vic, Huli, o que você vai dar nesse sacar? Você está pegando para você. O resto vai saber. Vai saber. O que mais?
Ele é. Então,
que?
Essa resposta.
Que?
E por que não respondeu? Não.
Respondeu?
Não, porque ele colocou. Não
entendi. Então, a resposta é essa. Porque a outra fala Vic, Huli, porque o que você está dando para te sacar, você pega para você. Você pega para você. O único dinheiro que eu tenho é o que eu dei para te sacar. Outro dinheiro, posso perder o dinheiro, posso, sei lá. O que eu dei para Tzedaká é considerado o que eu peguei para mim. É meu esse dinheiro. O que eu dei para Tzedaká. Então a Torá fala, Bikhuli Trumá. Tudo que você vai dar de Trumá, você está pegando para você. É considerado teu. O resto que você não deu para Tzedaká, vai saber. Você pode perder, você pode... O que você deu para Tzedaká é Bikhu. Você está pegando para você.
Isso fala assim, não ia entender isso?
Não. Bikhuli Trumá. Dá. A Torá fala, Bikhu. O que você está dando, você está pegando para você. Não, claro. O que mais resposta seria esse?
Não sei mais. E a gente dá o dinheiro para a pessoa, tipo, isso é o... Tá como pigarão.
O que é o Bikhu? Ah, Bikhu de Hashem. Bom também, boa resposta também. Que não é dele, tá pegando o dinheiro para dar tzedaká. Bom. O que mais resposta?
Cuidado de dar tzedaká de Bikhu, que tem que fazer uma remédio varim, mas convença que...
Então, olha só. Mas duas respostas, para saberem para Shabbat, tá bom, pessoal? Uma resposta, a dificuldade, a pessoa que trabalhou, tá? Por o dinheiro. Tá no banco o dinheiro. Tá no banco. A dificuldade dela dar tzedaká, a dificuldade é pegar o dinheiro. Quando ela já pegou o dinheiro, já é fácil dar. Mas ela pegar, colocar a mão no bolso, que é o difícil. É o difícil. Já pegou, colocou a mão no bolso, pegou o dinheiro na mão, agora já dá para o aninho, já é mais fácil. É pegar que é o dinheiro. Então a Torá fala, o Nisayon é pegar o dinheiro. Depois já vai mais fácil. Isso é um chato. E um outro chato, saberem, importante vocês saberem, o que vocês acham mais difícil? Uma pessoa dar dinheiro para sacar ou ela ir pedir para a pessoa os dinheiro? Celso, o que é mais difícil? Pedir é mais difícil. Como? Quem?
O Tosfot fala assim, que do Shim, que tinha que sustentar os pais. Assim.
Pode ser. E tem uma Gemara que fala, Gadol amase, eu termina o se. é mais valoroso a pessoa que ela faz dinheiro para tzedakah, pede para a pessoa, que ela dá de si mesmo. Tá? Porque é mais valoroso. Um dos motivos é que é mais difícil, é muito chato fazer dinheiro, pedir para a pessoa. A pessoa que ela tem dinheiro, é muito mais valoroso. Ela dá o dinheiro pronto, acabou. Eu ficar pedindo para as pessoas dinheiro é muito chato, muito chato. Muito chato. Eu falei para você, o Ponovich Cherov, o Rav de Ponovich, quando ele ia fazer dinheiro, ele batia na porta das pessoas para... Ele rezava que o dono não esteja em casa. Porque era chato para ele pedir dinheiro para as pessoas, né? Então isso fala a Torá. A Torá fala veikhuli truma. Não só dá dinheiro para tzedakah, arrecada. É mais difícil, mas a Torá está falando arrecada, veikhuli truma. Pega dinheiro para tzedakah também, não só dá do teu bolso. É um escudo muito grande a pessoa que ela arrecada dinheiro para tzedakah, um gabai tzedakah. Tá certo? Tá bom? Tá, foi o... Demorei muito tempo hoje, a gente desculpa. Chazak Baruch.